Cada vez que se prega o Evangelho, tantos lugares, sempre é nessa forma de que talvez seja a última mensagem e essa graça de Deus estendida até o dia de hoje, Deus querendo salvar pecadores. Estava pensando essa semana, Piracicaba teve um rapaz que trabalha comigo na loja e um amigo dele sofreu um terrível acidente, jovem, 20 anos, e acabou falecendo, né? E ele estava contando sobre isso para as pessoas na loja, né? Sempre a mãe desse jovem alertava de que ele não deveria usar essa moto que ele tinha. E ele havia dito, falou, olha, eu vou continuar usando essa moto e ainda mais, eu vou comprar uma maior. E ele comprou uma maior e acabou indo para um churrasco. E ele vinha retornando para sua casa e uma pessoa com uma caminhonete embriagada o atropelou e ele teve uma morte instantânea. E ele estava comentando sobre esse fato porque um jovem de 20 anos de repente perdia a vida assim. E eu estava ouvindo os comentários das pessoas que estavam ouvindo essa história. E cada um falava uma coisa. É muito interessante como que as pessoas analisam esse tipo de acontecimento. Indiretamente, eles estão acusando a Deus por isso. Então ele contava essa história para cada um e eu estava ouvindo. E uns falavam, puxa vida, né? Que injustiça. Tanta gente ruim aí fazendo tantas coisas. E vai acontecer com um jovem desse, né? Tanto esse homem deveria pagar com sua vida, deveria ter cadeira elétrica, essa pessoa teria que morrer. E outros também falavam da mesma forma, mas que injustiça, como pode uma coisa dessa acontecer, né? Tantas pessoas que estão aí que mereciam essa morte, e isso foi acontecer com esse jovem. Da mesma forma, quando acontece a morte de uma criança, indiretamente as pessoas se voltam contra Deus. Poxa, criança inocente, uma criança que não fez nada e acabar com a vida assim. E então, indiretamente, essas pessoas estão culpando Deus por esse tipo de coisa. Eu estava lembrando de um fato quando Davi teve um filho com Betseba e o profeta havia dito que esse filho iria morrer. E Davi ficou orando e pedindo por essa criança para que ela vivesse. E ele não comia, estava lá sem barbear, estava ali constantemente orando a Deus para que essa criança não morresse. E é interessante que depois que a criança morreu, Davi se levantou, se barbeou, comeu e ficou confortado. E as pessoas que estavam ali no palácio não entendiam isso. Falou, puxa vida, mas como? Quando a criança estava viva, você estava naquela situação, sem comer, sem beber. E agora que a criança morreu, você se confortou? E é interessante a resposta que Davi dá, ele fala, eu sei que ela não poderá mais vir a mim, mas eu vou até ela, crendo na ressurreição. E isso é interessante, sabe? Então, a misericórdia de Deus para com todos os homens, uma criança quando morre, que ela não está nesse estado de responder pelos seus atos, ela está salva. O sangue de Cristo é suficiente para salvar essas crianças. Uma criança que não tem uma consciência pura ou tem problemas mentais, também da mesma forma está salva. Deus não é injusto, mas ao homem que tem um juízo perfeito, Deus está anunciando hoje o dia da salvação. Então, hoje é o dia da salvação. Depois, Cristo não será mais Salvador, ele será o juiz. Então é melhor aceitar a Cristo hoje como Salvador. Mas sempre o problema do homem é na questão de achar que, puxa, mas eu não consigo entender que eu tenho pecado. Procuro fazer o melhor, procuro ser um bom pai de família, procuro fazer minhas obrigações e tudo mais. Mas só que a palavra de Deus, ela é bem clara. Ela fala: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Essa é a palavra de Deus. O homem pensar que ele tem algo, que ele faz o melhor, que isso aí para Deus não resolve nada. A palavra de Deus é clara quanto a isso. Eu estava pensando em Gênesis, assunto bem conhecido. Gênesis, capítulo 2. Desculpa, capítulo 1. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e deu-lhes e disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto, e a árvore que dá semente, ser-vos-á de mantimento, e a todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, e toda erva verde, será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Isso é interessante, né? Deus criou e viu que era muito bom. Agora nós vemos que Deus, ele queria que esse homem que ele criou à sua imagem e semelhança tivesse uma auxiliadora. E ele criou essa mulher. Esse capítulo 2, é 18, desculpa. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo e toda árvore dos céus, trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, toda alma vivente, isso foi seu nome. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E a costela que o Senhor Deus tomou do homem formou a mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamado varoa, porquanto do varão foi tomado. Nós vemos que agora o homem tem uma auxiliadora. Deus proveu isso. E Deus colocou esse homem no jardim com todas as coisas que ele tinha. Tudo que ele necessitava tinha nesse jardim. Estivemos vendo em Piracicaba essa semana sobre a tentação do Senhor. Quando o diabo vai tentar ao Senhor em Mateus, nós vemos que era no deserto, onde o Senhor não 40 dias, 40 noites sem alimento. Esse foi o lugar onde o Senhor foi tentado. Mas Adão e Eva, eles foram tentados nesse paraíso, onde eles tinham tudo. Eles não necessitavam de nada. Então nós vemos capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele e nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrirão vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Nós vemos esse diálogo da serpente com Eva, e essa resposta que ela dá, nós vemos que ela acrescenta algo, né? Ela fala assim: não comereis e nem nele tocareis. O Senhor não disse que não era para tocar. Ela acrescentou algo a mais. Então nós vemos a abertura que Satanás faz, né? Foi assim que Deus disse e começa esse diálogo. E ela saiu da sua posição. E nós vemos que o Senhor, ali no deserto, quando foi tentado, jamais o Senhor saiu da sua posição. Nós vemos que, podemos ver em Mateus, capítulo 4. Versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha a maneira como ele chega. Duvidando. Se tu é, o senhor não precisa falar nada, eu sou. Ele não começou como Eva, não. O senhor não responde dessa forma. Nós vemos a maneira como o senhor responde. Ele fala assim: versículo 3, né? E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Manda. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, e nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e o mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então lhe disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Nós vemos que a maneira como o Senhor tratou com o diabo, sempre está escrito, ele não saiu da sua posição. Nunca nós vemos o Senhor fazendo algum milagre para satisfazer a si próprio, quer seja comida, quer seja o que fosse. Ele sempre fazia para outros. Mas ele era dependente de Deus. Ele nunca fazia algo. E a maneira como Satanás fala, manda. Como que ele podia mandar se ele estava ali em obediência ao Pai? Ele estava obedecendo, obediente até a morte e morte de cruz. Ele veio aqui para fazer uma obra para glorificar a um Deus três vezes santo. E Satanás está falando: É Deus, manda. Como que ele. Ele jamais ele ia sair dessa posição que ele tinha. E ele não saiu. Até que depois ele expulsa Satanás. Mas aqui, diferente de Eva, porque ele, Satanás vem e oferece algo, falou: Vai ser igual a Deus. E ali ela acabou entrando. E acabou comendo o fruto, e deu a seu marido, e comeu também. E a partir do momento que eles comeram desse fruto, o que aconteceu? Eles ficaram conhecedor do bem e do mal, mas sem poder para vencer esse mal. Eles ficaram nus e envergonhados. E o que eles fazem? Eles pegam essas folhas de figueira e fazem aventais para si. Mas é interessante que sempre, eu estava falando sobre acusação, sempre é acusando a Deus. Quando Deus chega até Adão, sempre é dessa forma. Onde estás? Capítulo 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então nós vemos que é sempre a mesma coisa. A culpa é de Deus. Eu comi do fruto porque a mulher que me deste me deu do fruto e eu comi. Sempre é dessa forma. O homem sempre se voltando para Deus. Acontece uma catástrofe, qualquer coisa que acontece nesse mundo, olham para cima e falam: Puxa, Deus não está vendo. Tudo isso que está acontecendo, a culpa é de Deus. E o homem não tem culpa de nada. Só que o homem esquece lá aonde que ele caiu. E lá aonde ele caiu, ele trouxe o quê? Bênção para todos? Não. Trouxe morte. Por isso que todos pecaram todos nessa posição de mortos em delitos e pecado. E o Senhor hoje está falando, aonde está? Ele está buscando o pecador. Essa voz, ela está falando hoje, aonde está? Isso é individual, aonde está? Aonde o pecado levou a sua criatura? E Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ele quer salvar. Então Satanás pensou que com isso tudo que ele fez, ele ia arruinar toda a criação e acabar com tudo. Mas o que acontece? Quando Deus criou Adão e Eva, foi pelo poder dele que ele criou. Agora, quando ele vai salvar, é a sua graça. Já não é o poder, é a graça dele que tem que ir até lá, aonde o homem está, e ir lá salvar. Esses aventais que eles fizeram, serviu para alguma coisa? Nós vemos que eles pegaram esses aventais de figueira e foram se esconder, porque ouviram a voz de Deus e foram se esconder. Assim é o homem quer sempre se esconder de Deus. Nós vemos que tudo quanto é crime, a maioria que acontece, quando que é? À noite, trevas. É dessa forma. O homem quando quer fazer algo de ruim, quando ele faz? À noite, escuro, escondido. Sempre é dessa forma. Então, é trevas. E Deus é luz. E na luz, tudo manifesta. Estava pensando, quando aqueles homens no Antigo Testamento, no Novo Testamento, eles pegaram uma mulher, lá em João, em flagrante adultério, trouxeram diante do Senhor, falou, olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério e na lei de Moisés fala que tem que ser apedrejada até que morra. E o Senhor estava escrevendo na areia. E eles perguntam novamente, essa mulher foi pega em flagrante adultério e na lei fala que ela tem. O Senhor fala, quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Começou a sair primeiro os mais velhos, depois os mais novos, eu não sei se os mais novos ou mais velhos primeiro, mas saíram todos da presença, porque a luz manifesta. E ficou só a mulher. Mas só que, na lei, quando acontecia esse tipo de coisa, era o homem e a mulher que tinha que ser apedrejado. Então a justiça do homem, ela é parcial. Talvez esse homem estivesse até no meio desses, ali. Talvez estivesse por ali. Mas a justiça do homem, a palavra fala, a justiça do homem é como o trapo de imundice. Não serve para nada. Essa é a justiça do homem. Mas a justiça de Deus, a justiça de Deus fez com que Deus não poupasse o seu único filho e entregasse o seu único filho para morrer por pecadores. Então Deus, ele não perdoa pecado. Deus tem que julgar pecado. Pecado tem que ser julgado. Houve desobediência, houve pecado, então tinha que ser pago. Deus é tão santo que ele não podia simplesmente falar, tá bom, vamos passar uma borracha daqui para frente, não. Ele não podia fazer isso. Precisava pagar esse pecado. E quem queria pagar se todos pecaram? Precisava, nós vemos as figuras que nós temos no Velho Testamento, que quando havia pecado, eles tinham que pegar um animal sem defeito, sem ruga, sem mancha, matar esse animal, sacrificar e cobrir o pecado. E assim Deus fez com Adão e Eva, uma figura também. Aquilo que eles fizeram não serviu para nada. Deus teve que pegar um animal inocente, matar esse animal, pegar a pele desse animal e cobrir essa nudez. Aí sim eles estavam cobertos. Aí eles não precisavam se esconder nas árvores do jardim. O que significa as árvores do jardim? As árvores do jardim é a religião. O homem, quando ele peca, quando ele faz algo que é muito escancarado, ele tem que fazer uma obra, ele tem que fazer uns aventais e ir se esconder debaixo da religião. É para isso que serve. Hoje em Piracicaba nós estávamos estudando e nós lembramos do fato de Davi, quando ele foi lutar com Golias, nós vemos que Saul olhou e falou, mas puxa vida, você não pode lutar com Golias. Você precisa de uma armadura. E colocou um capacete de bronze, colocou toda aquela armadura pesada em Davi. E Davi falou, puxa, eu não consigo andar com isso, eu não estou acostumado com isso. E ele despojou daquilo, pegou seu saquinho com as pedras e com a sua funda e foi diante do gigante com essa fé que Deus havia dado. Quantos hoje querem tomar dessa armadura de Saul para vencer o inimigo? A armadura que nós temos que tomar é a armadura de Deus que fala em Efésios capítulo 6. Capacete da salvação e a fé e tudo mais. Essa é a armadura de Deus. Mas para que nós possamos estar revestidos, nós temos que ter primeiramente salvos. E como que eu posso ser salvo? Eu tenho que entender que eu sou um pecador. Ah, mas eu não sinto. Você não sente, mas a palavra está falando que você é um pecador. Puxa, mas existem tantas pessoas ruins, tantas pessoas. É, mas a palavra fala que você é um pecador. E é o que a palavra diz. É Deus falando. E assim, Adão e Eva, eles cometeram esse pecado e esse pecado passou para todos os homens. Por isso que a palavra fala. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, é o primeiro passo o homem reconhecer que ele é um pecador perdido. É o primeiro passo. Se ele não reconhecer isso, ele vai ficar fazendo esses aventais, ele vai ficar fazendo obras, né? Então, voltando ao assunto sobre pecado, então nós vemos que Adão e Eva, isso que eles fizeram, resolveu o problema da sua consciência? Não. Quando ouviram a voz do Senhor, eles se esconderam. Eles correram e se esconderam. Não servia para sua consciência. A única vestimenta que serviu realmente para sua consciência foi a vestimenta que Deus deu. Quando Deus nos dá uma vestimenta, essa sim, ela pode trabalhar na nossa consciência e nós estarmos tranquilos diante de Deus. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o ponto. Se nós não estivermos ali tranquilos quanto à nossa salvação, nós vamos continuar fazendo essas obras que Adão e Eva fizeram, esses aventais, e ficar se escondendo debaixo das árvores, a vida inteira. Vai chegar uma hora que fala, puxa vida, não aguento mais, não tem mais sossego. Não tem sossego, por quê? Porque cada hora eu vou ter que fazer uma coisa diferente, uma coisa maior, porque minha consciência não me deixa em paz. E para nós termos paz, nós temos que estar coberto por essas coisas. Tem uma passagem no Velho Testamento, quando Davi, ele haviam saqueado um acampamento e levado suas mulheres, e Davi saiu ao encalço para procurar, e o Senhor havia dito que fosse e o Senhor ia ser com ele. É interessante nas passagens que Davi encontra um egípcio abandonado, ali ferido, porque ele estava com o bando e, como esse homem ficou doente, eles o abandonaram ali, deixaram esse homem ali abandonado. E Davi chega lá, pergunta por ele e ele fala que realmente ele estava com esse bando e que ele ficou doente e abandonaram ali. Davi cuida dele, fortalece, dá comida para ele, cura suas feridas e tudo mais. E Davi disse para ele: Você pode me guiar até esse bando? Ele falou: Eu posso guiar, se você prometer que nunca mais você irá me entregar nas mãos desses homens. Então, isso que é, sabe? Nós agora, em Cristo, nunca mais o inimigo vai nos tocar. Assim, cada um que ainda não conhece o Senhor Jesus é um escravo. Quando ele não serve mais, ele é deixado do lado. Não serve para nada, ele é encostado. Mas nós vemos que esse homem, ele só pôde estar satisfeito quando Davi prometeu que nunca mais iria entregar ele nas mãos desses homens, desses amalequitas, que é uma figura da carne. Então ele estava agora, para ele não era somente estar ali fortalecido com a comida, estar fortalecido de ter curado suas feridas. Para ele tinha que ter essa promessa de que nunca mais ele iria cair nas mãos desses amalequitas. Assim é para o pecador. Uma vez que ele, salvo por Cristo, nunca mais ele será entregue nas mãos desse inimigo que é Satanás. Ele vai estar numa posição de privilégio. Agora, filho, é muito comum nós ouvirmos: Todos nós somos filhos de Deus. Não, não somos filhos de Deus, todo mundo. São criaturas de Deus. Às vezes você fala com um incrédulo isso aí, ele fica com o pé atrás. Mas como assim? Porque a palavra fala, em João fala, né? Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Agora filhos. Agora é mudança de posição. Mas antes é criatura de Deus. Então essa é a diferença. E que posição de privilégio podemos estar falando: não, agora eu sou filho. Agora eu posso chegar até ele, eu posso confessar os meus pecados. Isso é muito importante nós entendermos também a respeito de pecado e pecados. Pecado é aquilo que Deus não perdoa. Foi julgado em Cristo, Cristo veio, morreu ali naquela cruz, foi abandonado por Deus e levou os nossos pecados. Agora, os pecados são aquilo que nós produzimos, nós estamos na carne e nós pecamos. Pecamos em pensamento, pecamos olhando coisas, pecamos de várias maneiras. Então, nós temos agora um refúgio, nós podemos chegar até Deus e Pai, confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, dá descanso, por quê? Quando nós cometemos pecado, a nossa comunhão com Deus, ela é barrada. É como um filho, ele é filho. Mas se ele fizer algo de errado, o que que vai acontecer? Ele vai procurar se esconder do pai. Ele não quer encontrar com o pai em hipótese alguma. Vai desviar de toda maneira. Até que chega um dado momento, ele fala: pai, tem que confessar, eu peguei seu carro, saí, bati. Vai sofrer as consequências, mas isso vai ser acertado. Então, essa é a posição de filho. Então, agora, filhos, é um privilégio para nós chamarmos Deus e Pai. Podemos dobrar nosso joelho e chegar até Deus como filhos. Mas, se ainda não crê no Senhor Jesus, é uma criatura. E o juízo de Deus está sobre ele. Enquanto ele não aceitar a Cristo como Salvador, ele pode encontrar um Deus como um juiz. Aí já não tem mais escapatória. Por isso que o Evangelho pregado hoje é uma porta aberta. É talvez a última chance que se tem. Então, nós vemos que, seguindo aqui um pouquinho à frente, pensando nessa promessa de Deus com respeito ao que aconteceu com essa serpente, fala capítulo 3, Versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou, eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita será mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós vemos que o Senhor fez uma promessa aqui, que a semente da mulher ia ferir a cabeça de Satanás, nessa figura da serpente. A semente da mulher, não a semente deles, de Adão e Eva, porque aí seria o homem e seria o pecador. Mas não, a semente da mulher. Por quê? Porque Cristo foi gerado no ventre de Maria sem a participação do homem. Então é a tua semente, a semente da mulher. Por isso que a palavra fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, que graça do Senhor, né? Usar da mulher para ser gerada ali o Filho de Deus, que ia ferir essa serpente na cabeça. Nós vemos que Satanás foi ferido na cabeça. E Satanás fez o quê? Quando o Senhor andou aqui, feriu o calcanhar, o andar do Senhor aqui nesse mundo. O Senhor foi tirado aqui desse mundo, de uma certa forma. E em 1 Coríntios, capítulo 15, 56, 55. 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse aguilhão, ele foi cortado. Nós vemos que agora a vitória, né? Senhor vitorioso, ressuscitado. Satanás achou que havia ferindo o calcanhar, ferindo, tirando o Senhor, num certo aspecto, tinha acabado tudo. Mas foi a vitória, nós vemos a Cristo ressuscitado. Então, se nós achamos que nós vivemos nesse mundo somente para as coisas desse mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós vivemos aqui nesse mundo com essa esperança de a qualquer momento estarmos na presença do Senhor. Agora eu pergunto: você está pronto? Se o Senhor vier hoje, você pode falar: eu estou salvo, se o Senhor vir, eu estou seguro? Isso é para cada um. Essa é a palavra que o Senhor está falando essa noite. Aonde estás? E aonde você está? Você está seguro que o Senhor Jesus é seu Salvador? Eu não sei se domingo que vem vai ter outra pregação de Evangelho. Porque a nossa esperança é que o Senhor venha a qualquer momento. Então, hoje, a palavra fala, hoje é o dia da salvação. Nós não temos que ficar prorrogando isso. E isso não é algo que o homem tem que elaborar. Poxa, eu tenho que colocar umas coisas em dia. Tem que chegar em casa, tem que acertar isso, acertar aquilo. É muito comum quando se fala para as pessoas de salvação, você fala: ah, mas eu estou estudando agora, eu tenho muito tempo, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu estou trabalhando, estou cheio de coisa, tenho problema lá em casa, tenho. Desculpa, mil e uma desculpa. Mas a palavra é clara. Hoje é o dia da salvação. Nós não podemos prorrogar isso daí. Esse é algo que tem que ser resolvido hoje. E é algo fácil. Para nós é fácil. Mas para Deus custou a vida do seu filho. Para Deus custou aquelas horas terríveis, aquelas 3 horas terríveis em trevas, onde o Senhor teve que virar a costa para o seu filho, porque ele estava ali carregando os nossos pecados. Então, hoje é o dia da salvação. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Nós vemos que quando Paulo estava lá com aquele carcereiro, nós vemos que o carcereiro temeroso falou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Ah, não falou, Paulo, não falou: olha, veja uma igreja mais próxima da sua casa, ou ó, veja lá de fazer o bem para as pessoas, procura. Não. Creia no Senhor Jesus e será salvo. É fácil. Por quê? Para nós é fácil. Porque Deus fez a parte que era impossível. Ele ressuscitou a seu filho, o pecado foi vencido, e agora basta crer nessa obra, que essa obra é suficiente para salvar qualquer pecador. E agora ser chamado de filhos, não mais criaturas de Deus, mas filho amado. Que posição, que privilégio nós podemos gozar dessa salvação e estar tranquilo. Porque esse mundo é o mundo do entretenimento. Tem para todo gosto. O que quiser tem. O que quiser tem. E Satanás sabe que como ele pode entreter as pessoas. E ele não vai estar preocupado com esses que ele está entretendo. Ele vai estar preocupado com aqueles que já têm a salvação. Porque ele quer criar tropeço, ele quer fazer alguma coisa. Aqueles que são seus, ah, já é dele. Ele não tem que se preocupar com isso. Dá entretenimento, dá pão, dá vinho, dá isso, aquilo, né? É isso aí. Então nós sabemos que esse mundo tem muito entretenimento. Esse mundo tem muita festa. Esse mundo tem muitas coisas para entreter as pessoas. Mas quando se fala de salvação, fala que o homem é um pecador, o salão não fica muito cheio. Porque não tem muita graça de falar de morte, não tem muita graça de falar que é pecador, não tem graça nenhuma. Mas ali existe vida. A figura do tabernáculo, a aparência que o tabernáculo tinha, não era uma aparência muito bonita. Era coberta com peles de animais e não tinha uma boa aparência. Eu lembro que tinha um irmão, Beor, que já está com o Senhor. Ele sempre falava dessa forma: casa de morte. E lá é casa de morte. Sim, casa de morte. Mas lá tem um que ressuscitou. Lá tem um que ressuscitou. A aparência, casa de morte. Mas lá tinha um que havia ressuscitado. Então, que graça que nós temos de poder descansar nessa salvação. Algo simples para nós. Algo que nós vamos ter agora o Espírito Santo dentro de nós, aceitando a Cristo como Salvador. Descansar, saber, puxa, nenhum juízo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Esse é o ponto. Esse é o Evangelho simples, claro, sem requerer algo das pessoas, sem querer pedir algo, sem promessa nenhuma para essa vida. Porque a única promessa que nós temos aqui para esse mundo é que neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos ter aflição, mas ele venceu e assim nós vamos vencer o mundo. Demos a graça.